Vamos cumprimentar o prefeito de Cocal do Sul, está conosco o prefeito Fernando de Favre. Como vai, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Joel. Estamos bem, com a graça do bom Deus, nesse início de quaresma. Aproveitar para saudar todos os sul-cocalenses que estão sintonizados aqui na Marconi.
Um abraço à nossa audiência de Cocal do Sul. Prefeito, nós conversamos rapidamente por telefone na semana passada, né? Quando o senhor esteve em Florianópolis com a bancada do Sul, podemos dizer assim, essa audiência com o governador Jorginho Melo, agora com um pouco mais de tempo a gente pode ampliar. O senhor me dizia ao telefone que voltaram satisfeitos dessa audiência, foi isso ou não?
Exato, né? Uma audiência que foi agendada pelo deputado Gessé Lopes junto com a bancada dos deputados do Sul, teve a participação da prefeitura de Uruçanga, o prefeito, o presidente da Câmara, da mesma forma representando a prefeitura de Criciúma, da Câmara de Criciúma, a SIC, CDL, e os deputados da região carbonífera e do extremo sul do estado, porque o pleito era um pleito regional. Foi uma excelente reunião, iniciamos ela com a pauta do gás, né? Santa Catarina, infelizmente, alegam que é porque é final de linha, mas é sempre o gás mais caro do Brasil, infelizmente, e isso atrapalha o desenvolvimento da nossa região, porque as empresas que consomem o gás natural perdem competitividade para as indústrias do eixo São Paulo. E isso é complicado, já temos a distância, péssimas estradas e a distância daqui a São Paulo, onde o frete se torna um outro fardo para as indústrias, e a gente pediu ao governador que tivesse uma medida compensatória. Se a gente juntar todas as empresas cerâmicas do estado, 190 milhões de imposto ano. As empresas representam 0,06% da arrecadação do estado. Então não interferiria muito se baixasse os impostos dessas empresas para equilibrar esse ponto. Ah, mas é tão pouco para o estado. Mas para uma cidade igual Cocal do Sul, uma empresa dessa representa 70%. Nós temos que observar que as empresas, as grandes empresas que antigamente eram familiares, hoje são multinacionais que tomam conta, seja do norte da América, né, da América do Norte, ou da Europa, algumas delas. E quando esses administradores que não têm vínculo com as nossas cidades, não têm o sangue na veia que da nossa terra, da nossa gente, daqui a pouco, opa, mas está saindo mais caro eu produzir aqui em Santa Catarina. Está muito mais caro produzir em Cocal, Uruçanga, Criciúma, do que eu instalar minha empresa em São Paulo. Uhum. E aí levam para lá. Por isso a gente tem que trabalhar e estar junto para manter essas empresas aqui. E as empresas, para a gente manter aqui, a gente tem que dar condições. Porque elas geram emprego, geram renda, fazem o desenvolvimento da nossa região. Então foi uma pauta, a primeira pauta foi muito boa. O governador encaminhou para que a gente conversasse com o Miller é daqui da região, Otomar Miller, ele que trabalhou na Eliane, é o presidente da SC Gás, e as conversas a gente iniciou então com o Miller, que já está fazendo um grande trabalho. E, infelizmente, o contrato do gás em Santa Catarina, ele é anual. Então, tu só faz uma revisão de ano em ano, ao contrário de São Paulo, que é trimestral. Uhum. Opa, cada 3 meses tu dá para renegociar o valor do gás. Então, a competitividade, né, ela ocorre. Olha, durante um ano, quantas vezes sobe preço de gasolina, baixa preço de gasolina e tudo. Então, tu oscila, né? E o gás em Santa Catarina fica o mesmo e a gente paga mais caro. A primeira pauta foi essa. A segunda... E uma liga a outra, né? O gás, as estradas, a SC-442, a novela mexicana da 442. E nós estávamos apresentando, né? Além do gás mais caro, um caminhão para chegar em Cocal, da BR-101 até Cocal, por conta da falta desses 3 quilômetros ali no encaixe de estação Cocal, tem que fazer 25 quilômetros a mais. Tu bota 4 mil caminhões por mês, 25 quilômetros cada um. Na ponta do lápis, o piso chega mais caro em São Paulo mesmo. Então nós estamos falando, cada centavo que tu economiza, que tu tira do custo, né, da produção, a competitividade melhora. E o governador, a gente mostrou, né, governador, qualquer lugar do mundo existe passagem de nível junto à linha férrea, junto ao trem. E por que aqui tem essa questão? Se tu for aqui no centro de Uruçanga, passa o trem. Sim. Aqui, Criciúma, Siderópolis, o trem passa. E por que esse impasse? No último caso, o trem passa 5 vezes por dia, vamos botar uma cancela. Baixa cancela, segurança para todos. Qualquer lugar do mundo isso acontece. O governador ficou sensibilizado, determinou que o Ricardo Grando, que é o secretário adjunto da Secretaria de Infraestrutura, resolva a situação. Falta pagar 8 milhões, o governador pediu para agilizar, e que se essa obra, se eles não concluírem as ações que tem que fazer, que faça uma nova licitação. Mas que faça e resolva. É isso que nós precisamos. A estação Cocal precisa, Cocal do Sul precisa, o Sul do Estado precisa da conclusão da 442. E por fim, né, junto com todos os deputados, com toda a equipe que ali estava, empresários também, foi o assunto da S-68. Nós levamos uma apresentação ao governador Joel, uma apresentação rápida, porém contundente. Porque veio alguém do estado e almoçou num restaurante Cocal e disse que não passava carro por ali. O primeiro fator é mostrar a todos que não é uma obra de Cocal do Sul. Porque daqui a pouco chega no ouvido do governador, botar 270 milhões numa cidadezinha do interior de 17 mil habitantes, por que eu não vou botar em Joinville, Blumenau,
claro,
Florianópolis? Então, essa não é uma obra de Cocal, é uma obra do sul do estado. Por isso nós chamamos as bancadas, por isso o apoio das prefeituras, e mostramos para ele e para essa pessoa que falou lá no governo que não passava carro por aqui, a gente apresentou dados técnicos, igualando o que a Iguatemi falava, a gente tem em Cocal, nós temos 8 câmeras OCR, 5 nossa e 3 da Polícia Militar. Essas câmeras OCR, elas têm um reconhecimento de placa, reconhecimento facial, é de uma tecnologia muito top mesmo. Por exemplo, ela, em tempo real, ela diz quantas motos passam, quantos carros, quantos caminhões, quantos ônibus, quanto utilitário, consigo ver da minha sala. Se eu botar aqui quantos veículos amarelo entraram à esquerda, vai dizer quantos vermelhos entraram à direita. Ela mostra em tempo real. E a gente apresentou para o governador que de Criciúma para Cocal por mês são 451 mil carros. De Uruçanga para Cocal são 182 mil carros. Ou seja, 620 mil carros passam por mês. E nós não estamos falando dos cruzamentos internos dentro de Cocal, dos próprios carros de Cocal que circulam. Então, que chegam a Cocal por mês são 620 mil veículos. 22 mil veículos por dia. Não é o Fernando que está dizendo. É a tecnologia, é os dados técnicos e científicos que a gente mostrou. E mostramos também por imagem aérea, através de drone, o trânsito de Cocal. 5 horas da tarde, ninguém anda por ali. Mostramos que a obra está parada há mais de um ano. Mostramos todas as reportagens de jornais, inclusive da Marconi, né, do site de vocês, a gente fez uma cópia e mostramos para ele de todas as emissoras da nossa região, a piada que virou a S-68, esses buracos, não vamos falar nem só de dengue, mas os acidentes, mostramos fotos de carros caídos ali, né, e que obra parada é prejuízo para o cidadão, que paga os impostos, porque a terra já foi com a chuva. Né? Tudo tem que fazer um trabalho maior, tudo tem que redimensionar e que se busque uma solução. Então foi uma apresentação muito coerente e nós finalizamos a apresentação com uma apresentação do governo, que colocou lá no teatro Pedro Ivo Campos de que essa era uma obra prioridade, o próprio Jorginho falou, que a Secretaria de Infraestrutura falou, que eles iam fazer esses 16 quilômetros de Uruçanga a Criciúma com um anel de contorno viário. O anel de contorno viário não é nada mais, não é nada menos do que a mudança do itinerário da S-68, que em vez de passar no centro Cocal, passa por fora. O governador determinou o seguinte, que ele vai viajar agora, vai para uma missão internacional, ele vai para Dubai buscar investimentos para o estado e que a Secretaria de Infraestrutura apresente uma fórmula, uma nova fórmula para resolver essa questão das indenizações, da obra, de tudo como um pouco. Se ele vai fracionar a obra, se ele vai fazer o anel viário simples, se ele vai, quais são as alterações, não sei. Mas ele vai nos chamar assim que retornar e assim que a empresa, né, a CI, vai apresentar a solução. E mediante isso, nós de forma regional vamos também cobrar ou vamos aceitar ou não a proposta do governador. Foi bom porque pelo menos se abriu o diálogo, que não se tinha. Não se tinha esse diálogo. Então agradeço a participação de todos, né? E agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
Prefeito, para que fique claro e que as pessoas entendam, porque é natural que o ouvinte de casa possa imaginar, poxa, mais uma reunião em relação a essa questão, especialmente da 108, sim, né? Que é o que chama bastante atenção nossa aqui. Mas como a gente conversou ao telefone na semana passada, essa reunião ela teve um tom diferente, ela foi mais próxima do que alguma coisa pode acontecer, né?
Exato, pelo menos a gente tem um norte. Sabe que ele está fazendo um estudo e tem 30, 40 dias para nos chamar de novo e apresentar. E aí daqui a pouco ele diz, não vou mais fazer a obra. Aí nós vamos ter que fazer uma ação regional. Ela vai ser parcial, vai ser desse jeito. Porque a gente, eu tenho que me preparar na cidade também para a mobilidade urbana. O que, que eu vou fazer se caso a obra não sair? Uhum. E muitas pessoas acham que a S68 é uma obra do município e não é. Ela não está parada por conta do município. É uma obra do governo do estado, não tem repasse para o município sobre essa obra, né? É direto CNPJ do estado com CNPJ das empresas que foram ganharam as licitações. E tem que ver que existe um contrato ali. E a rescisão de um contrato tem que pagar uma indenização para as empresas que ganharam. Então, se correr o bicho pega, se ficar bicho come, e agora a gente precisa que o governador busque uma alternativa, uma saída para esse impasse.
O interessante nessa, na história, que esse cidadão, que eu não sei quem é do estado, que achou que foi almoçar isso e que não viu.
Exato.
Não precisa nem dos números das câmeras, porque a olho nu, dependendo do horário, você observa bastante trânsito.
Uma coisa é tu vir em Cocal domingo de manhã.
Claro.
Né? Que tá todo mundo ainda dormindo, eu tô indo pra missa. A outra...
Mais 5 da tarde, ou meio-dia, 11h30.
Exato.
Né? Bom, falamos então da questão da 108, o próprio gás, da 442. Prefeito, tivemos ontem a inauguração hoje é sexta, foi na quarta, né?
Quarta.
Na quarta-feira. A inauguração da ampliação da Helena Sávio, né? Instituição de Educação Infantil Helena Sávio, lá no bairro União.
Então, eu tenho uma coisa que eu sou muito feliz do nosso governo, é a ampliação das creches que a gente tem na cidade. A gente já tinha ampliado lá na Maria Triquês, no Jardim Elizabeth, e agora essas novas salas de aula, 4 novas salas de aula, brinquedoteca, todo esse esquema muito legal que a gente montou ali no bairro União, e são 4 novas salas de aula e para mais 80 crianças. Então, isso, sem sombra de dúvida, vem de encontro daquilo que Fernando e Eric apresentaram para a população sul-cocalense no seu plano de governo. A garantia de creche com qualidade para os pais é fundamental. E isso a gente tem contemplado, né? Já foram mais de 200 vagas que a gente abriu. A escola ficou simplesmente maravilhosa, uma escola com um parque infantil muito legal mesmo, muito legal. E eles entram ali com 1 ano de idade, com menos de 1 ano de idade, e saem aos 4, né, vão ficando ali. E são muitas crianças, são 160 crianças nessa escola. Tinha 80, abrimos para mais 80. E em breve, Joel, nós vamos inaugurar uma nova creche com 200 vagas. Isso é a garantia de que as empresas possam se instalar em Cocal, além da energia mais barata do Brasil, além das condições que nós compramos agora a 5ª área industrial, além da questão que a gente concluiu a área industrial 3, concluímos a área industrial 4, né, demos essas condições para eles virem instalar, e aí tu tem a segurança de que, opa, eu vou botar, eu vou investir em Cocal, porque eu sei que quem for trabalhar na minha empresa pode deixar o seu filho seguro. E o pai e a mãe que vão trabalhar sabem que estão num lugar seguro. Então, esse é uma ação de governo nossa, né? Nós tínhamos planejado que em 4 anos a gente ia abrir 260 vagas de creche, e nós estamos praticamente quase que dobrando a nossa própria meta no fator vagas de creches no município. Sem sombra de dúvida, isso é muito importante. A gente via no semblante dos pais, via no semblante da equipe pedagógica, e aí desde o motorista do ônibus, a higienizadora da escola, a merendeira, os estagiários, toda a equipe que compõe em direção, e principalmente o brilho no olhar dos pais que ali estavam nessa inauguração, viram que esse 1.350.000 foram bem investidos. Eu quero aqui agradecer o secretário na época, Vampiro, que encaminhou esse recurso através da bancada de vereadores do MDB e que foi concluído agora no governo Jorginho Melo, ao qual agradeço o atual secretário de Estado, Simadom, e o próprio governador Jorginho.
Ontem foi um dia especial para as escolas de Cocal, inclusive nós entrevistamos aqui o secretário Bruno, a volta às aulas de forma oficial, não, prefeito?
Exato. Né, dia 15 foi o retorno das atividades escolares em praticamente toda a região carbonífera, não podia ser diferente. Eu tive o privilégio de passar nas escolas, cumprimentar as crianças, cumprimentar os profissionais, cumprimentar os pais, né? E Cocal, nós temos alguns dados que são top mesmo. Primeiro porque os meus filhos estudam nas escolas do município. Eu friso isso porque, assim como eu não tenho plano de saúde, como eu uso o SUS, os meus filhos utilizam as escolas do município. Porque eu confio na nossa equipe. Porque eu confio na equipe pedagógica que nós temos. Desde que a gente assumiu o governo, a gente adotou apostilas. Então, e tem a apostila de toda a criançada, e tem a apostila dos pais, e tem a apostila dos professores. Então, todo mundo acompanha. E o investimento nas atividades de contraturno, ou seja, aula de italiano, de violão, de canto, todas as atividades esportivas que a gente faz, e a qualificação profissional de toda a equipe, como eu falei de início, do motorista de ônibus, da higienizadora, da merendeira, das estagiárias, dos professores de direção, fazem com que Cocal, segundo o IDEB, não o Fernando, segundo o IDEB, nas séries iniciais, entre os 295 municípios de Santa Catarina, nós sejamos a décima melhor do estado. Nas séries finais, dos 295 municípios, nós somos a quinta melhor de Santa Catarina. Então, nós estamos na frente de 290 municípios.
Sim, é um número expressivo.
São números expressivos da qualidade do ensino na nossa cidade. Isso é orgulho para todos nós, né? Que faça com que o pai e a mãe leve o seu filho, que está bem cuidado, que com uma merenda de qualidade, com uma equipe de qualidade, e que ele vai realmente ter um aprendizado nas nossas escolas. Isso não tem preço. Não é à toa que a gente investe 32% da nossa arrecadação na educação. Constitucionalmente seria 25%, e nós investimos 32%, porque a gente acredita que a principal arma para mudar o mundo é a educação.
Prefeito, numa linha de prioridades, considerando que estamos aí em fevereiro de 2024, o que a administração quer colocar em prática ainda, quer, pode e deve colocar em prática nesses próximos meses?
Bom, nós vamos agora em breve abrir o posto de saúde do Rio Comprudente. Nós vamos concluir as etapas de asfalto no interior. Vamos concluir agora a linha Ferreira Pontes. A gente fez o entroncamento agora do Rio Galo SC-108 e vamos seguir agora em direção à linha Braço Cocal. Vamos iniciar o asfalto, a licitação agora do asfalto da linha Vicentina, até a Sacaria Teixeira, lá em cima, nesse primeiro momento. Na linha Espanhola 1, aqui onde a gente construiu a ponte, nós vamos iniciar essa subida, a licitação agora desse asfalto ali. Vamos também começar o asfalto do Rio Comprudente em direção à linha Espanhola, e começamos agora o projeto do asfalto do Rio Comprudente, lá na outra parte, na outra ponta lá, sentido também linha Espanhola 2. Vamos licitar em breve a continuidade da linha Brás Cocal, ali onde parou na subida da gruta em direção aos americanos, ao Rio Perso. Então, são muitas obras no perímetro rural, todas elas com ciclofaixa. Uhum. E vamos também iniciar a pavimentação asfáltica na Jorge Meneghel, na Rua da Casa do Doce, ali na Vila Nova, numa das principais ruas do posto de saúde. Vamos iniciar o asfalto ali. Enfim, vai colocar ouvir um canteiro de obras, serão 10 quilômetros de asfalto nesse ano. Lembrando que nós já batemos todos os recordes em 3 anos de asfalto e vamos continuar nessa modalidade agora em 2024. A saúde sempre vai ser prioridade para todos nós, mas segunda-feira nós vamos saber qual é a empresa que vai ganhar a licitação para a construção do tão sonhado quartel do Corpo de Bombeiros. Por isso que a gente diz que a nossa administração é uma administração que transforma sonhos em realidade. É o 24 horas, é as questões das escolas, é a arena que nós vamos inaugurar. Nós temos um ginásio de 1978, que foi feito pelo meu querido e grande amigo piloto daqui de Uruçanga, que cabe apenas 200 pessoas. E essa arena que nós vamos inaugurar agora, Joel, você que gosta do esporte, mais de 3 mil lugares sentados. A gente apresentou um vídeo para a coordenação estadual do Karatê, e para sediar uma das etapas do Karatê. O pessoal gostou tanto que a final do Karatê do estado de Santa Catarina será em Cocal do Sul. Serão 600 atletas. Esse vídeo vazou, e a gente não sabe de que forma, era um vídeo para apresentar lá para Cocal sediar, que uma equipe de patinação nos procurou e vão fazer uma etapa do Brasileiro de Patinação em agosto em Cocal com 1.000 atletas do Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí.
Olha só.
Então nós estamos transformando um sonho que eu lembro lá quando o Tito era prefeito do sonho de ter um novo ginásio. E nós vamos entregar esse ginásio para a população em breve. E o Corpo de Bombeiros, né, que a Eliane doou o terreno, a gente já fez a terraplanagem, segunda-feira nós vamos saber qual é a empresa que vai fazer essa obra. O Gessé conseguiu os recursos, são 2 milhões de uma obra de 2 milhões e 300. E o compromisso do comandante do bombeiro, o coronel Fabiano, né, que assumiu recentemente, do caminhão, da ambulância, do ASO e do efetivo para Cocal do Sul, para que a gente possa salvar vidas, salvar empreendimentos e continuar fazendo com que Cocal cresça. Até porque em Cocal hoje, quando faz um seguro de uma empresa, ela é mais cara do que as outras cidades, por conta de não ter um corpo de bombeiro. Então a cidade vai ganhar com isso, serão novos empregos, porque nós vamos ter que contratar as pessoas para trabalhar no corpo de bombeiro. E a gente segue um ano de muito trabalho. 2024 será o melhor ano das nossas vidas. Nós iniciamos um governo em plena pandemia, né? O terceiro ano foi o pior ano da história do Brasil em termos de financeiro. E 2024 vai ser o ano de colher os bons frutos. Os frutos de um trabalho, de uma gestão exitosa, austera, que tem respeito pelo dinheiro do povo, pelo suor do povo, e faz tudo isso com muito carinho a todos os sul-cocalenses.
Ok. Prefeito Fernando de Favre, obrigado pela presença, prefeito. Bom dia, bom fim de semana.
Nós que agradecemos. Um abraço a você e todos os radiovintes, em especial os sul-cocalenses.
Destacamos Cocal do Sul com o prefeito Fernando de Favre aqui no programa.